convidado.
A Amazónia continua a arder. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais registrou quase 2.500 incêndios em 48 horas em todo o Brasil. A antiga ministra brasileira do Meio Ambiente, Marina Silva, afirmou que a situação está fora de controlo. A nossa casa queima literalmente. A Amazónia, o pulmão do nosso oxigênio, está em chamas. É uma crise internacional, escreveu o presidente francês Emmanuel Macron nas redes sociais, pouco depois de, na mesma rede social, o secretário-geral da ONU, António Guterres, ter escrito estar profundamente preocupado. O presidente francês alega que o seu homólogo brasileiro, Jair Bolsonaro, lhe mentiu sobre a questão ambiental durante a cimeira do G20 em Osaka, no Japão, e promete opor-se ao acordo de comércio livre entre a União Europeia e o Mercosul. O presidente francês propôs que a crise internacional provocada pelo incêndio da floresta amazónica seja uma prioridade na cimeira do G7, que começa este sábado em Biarritz, em França. Entretanto, o presidente brasileiro Jair Bolsonaro acusou, por sua vez, Emmanuel Macron de ter uma mentalidade colonialista e de querer instrumentalizar os incêndios na Amazónia para ganhos políticos pessoais. Em entrevista à RFI, Miguel Scarcello, diretor executivo da SOS Amazónia, admitiu que as relações diplomáticas não têm ajudado num possível apoio internacional na crise da floresta amazónica, mas começou por abordar a situação geral da Amazónia antes de falar dos incêndios que lavram.
Na região amazônica, a gente constatou que, para o período de janeiro a agosto, em comparação ao ano passado, houve um aumento do desmatamento, em comparação ao ano passado, de 278%, de um ano para o outro. E, em relação às queimadas, um aumento de 227%. Então, é uma situação bastante complicada, né? A gente vê isso como grave, né? Porque nós não temos como fazer um acompanhamento direto nos focos de incêndio, né? E isso exige da gente uma atuação de pressão e mobilização política maior, né? Porque os órgãos governamentais têm que cumprir melhor seu papel, né? Na verdade, reduziram em muito a ação para evitar o problema e também para controlar, né?
Em relação justamente aos fogos, neste momento não há nenhum que esteja controlado?
Não é uma situação de, em todos os pontos, de total descontrole. Há uma presença menor do poder público em campo, de fato, para evitar os focos que podem acontecer. Porque o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, ele anuncia quase que diariamente as previsões de incêndio para 3 dias à frente. Isso possibilita que o poder público se prepare para estar presente nesses locais ou evitar que isso aconteça, né? Mas o que a gente está sabendo, a partir de consultas que nós fizemos aos órgãos públicos e até sindicatos de trabalhadores rurais, é que não há uma presença tão forte e contínua como comparado a anos anteriores, né? Então, isso favorece a que muitas áreas possam estar, sim, um controle imediato, né? Mas, de fato, é uma situação crítica, porque pode vir isso a se expandir de uma maneira incontrolável, né? Caso surja uma frente fria que venha do sul, isso, as ventanias podem espalhar o fogo mais do que já estão, né? E isso, o efeito vai ser mais grave ainda, né? Então, o controle do incêndio em si, assim, não posso afirmar e ter uma certeza 100% de que há pessoas preparadas para estar lá controlando cada um dos focos, né? Mas pelo relato que eu ouvi, existe um grupo bem pequeno de profissionais ou de equipes de brigadistas para fazer esse enfrentamento, né?
Para justamente controlar e acabar com este incêndio, quais são as soluções que se pode encontrar?
Para apagar o incêndio agora, hoje, o ideal era que nós tivéssemos várias brigadas de incêndio e fossem destinadas um equipamento para poder fazer enfrentamento desses pontos de queimada hoje. E aí, essas brigadas deveriam ser com membros do poder público, né, dos órgãos de controle ambiental, tanto federal quanto estadual, com os municípios, e envolver a sociedade civil, principalmente nas áreas rurais, as lideranças e o movimento sindicato dos trabalhadores rurais, que são pessoas que estão muito preocupadas com isso também, né? E que agrupa também pessoas que podem estar fazendo uso do fogo nessa época do ano. Então, esse é um tipo de ação que daria um efeito muito grande, né? Porque o Corpo de Bombeiros, que está espalhado no estado Acre, no caso aqui, no nosso estado, no estado em que a gente está no momento, ele tem equipes nos municípios, mas não é suficiente para fazer esse enfrentamento. Então, se houvesse condição de preparar equipes para ir a campo, seria o ideal, né? Instrumentalizar, equipar, né? Ficamos sabendo que hoje, aqui no Acre, o governador vai estar lançando um decreto de emergência quanto às queimadas, e parece-me que o Instituto de Defesa do Meio Ambiente do país, o IBAMA, vai contratar brigadistas para fazer esse enfrentamento. Pode ser que toda essa mobilização que a gente tem visto nesses dois últimos dias já está dando efeito.
No fundo, quando se vê a mobilização, pelo menos as palavras que são pronunciadas um pouco por todo o mundo, não acha que, no fundo, também tem que se passar para os atos?
A ajuda é sempre bem-vinda, né? O que ocorre é que as ajudas que já haviam, elas estão temporariamente suspensas, que é o caso do Fundo Amazônia. Esse recurso vinha direto para o governo brasileiro, tanto para apoiar a ação dos órgãos públicos de controle ambiental e tanto para também investir em projetos de produção sustentável, de incremento da produção de produtos florestais não madeireiros, por exemplo. Então, essa relação direta, governo a governo, seria muito bem-vinda. Agora, como isso pode ser efetivado, é que a nova chancelaria brasileira deve construir um ambiente que favoreça a que isso possa ser efetivado, né? Eu acho que fazer um apelo a essas nações, eu creio que elas não se omitiriam a colaborar, né? Mas a chancelaria brasileira, ela não tem demonstrado que esse seria um dos caminhos, né? Nós estamos aqui torcendo para que haja de fato uma atitude, seja convocando apoio de outros países ou também efetivando de uma maneira ou de outra uma ação mais imediata pelo governo brasileiro, né? Mas se pudesse vir esses apoios, seria ótimo, né? Continuidade do Fundo Amazônia seria uma maneira. Infelizmente, ele está suspenso temporariamente.
Justamente, não sente que isto tudo passa um pouco por diplomacia entre presidentes, entre o Emmanuel Macron, entre o Jair Bolsonaro? Não sente que essa parte política entrou demasiado num assunto que é a Amazônia?
É, de fato, acho que chegou a uma escala que causa esses conflitos todos. Não favorece um ambiente mais de bom senso e de mais solidariedade, né? Há muito enfrentamento. Há toda uma visão nova por parte do novo governo, bem diferente do que vinha nos anos anteriores, né, em relação à proteção da Amazônia, né? E eu acho que carece construir um entendimento sobre como, de fato, o governo pretende agir para fazer essa proteção, né? Então, a diplomacia, ela tem que trabalhar mais rápido, né? Eu sinto que uma falta de busca de entendimentos. Enquanto houver essa defesa de opiniões, sem se pensar numa contribuição coletiva, né, para uma situação de crise como essa, que é bastante preocupante, acaba impedindo apoios, né, parcerias importantes, né. Esse desenho do arranjo diplomático, nesse momento, é fundamental. Acho que é uma atitude assim um pouco fora do padrão, né, internacional, do que vem a ser essa relação diplomática de apoio, né, e um pouco mais de experiência, né. A gente trabalha no sentido de estimular para que essas representações de governo cheguem a um entendimento o mais breve possível, né, porque, de fato, a gente precisa dessas melhoras de condição para poder fazer enfrentamento a esse modelo de desenvolvimento, no caso, que está implantado aqui na Amazônia, que todo ano usa o desmate e usa o fogo. Nós temos que buscar uma redução disso o mais rápido possível.
Era Miguel Scarcello, diretor executivo da organização não-governamental SOS Amazônia no Brasil. Chegamos assim ao fim deste magazine. Até breve.